me achar lá no fundo de ti. A saudade bateu, foi que nem maré, quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer. A saudade é que nem maré. A saudade bateu, foi que nem maré, quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer. A saudade é que nem maré.
Voz da Casa do Povo.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo?
Jogar online de maneira obsessiva pode causar problemas no trabalho, na família e alterações no padrão de sono. Mesmo games considerados inofensivos, se jogados excessivamente, podem levar a sérios problemas de relacionamento e produtividade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Ô mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo.
Na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado nos 90.3 da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. É sempre um prazer, uma alegria entrar no ar e encontrar você aí do outro lado do rádio. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa pequena parte do seu dia, mas convenhamos, meio-dia, um horário sagrado e você decidiu compartilhar esse momento com a gente, você que está no trânsito, você que está trabalhando, tem quem está trabalhando, dirigindo e dando carona para a gente, tem quem está aí nos balcões de farmácias, de mercearias, o pessoal dos açougues também gosta de trabalhar ali com o radinho ligado, muita gente ouvindo a nossa programação, tem gente almoçando e o radinho ligado, é muito bom estar com você nesse horário. Quem está aqui comigo também, no comando do Fala Conquista, é Andréa Povas. Andréa, muito boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, nosso ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma vez no Fala Conquista. A partir de agora, a gente vai ficar bem informado sobre as principais notícias do dia. Sejam todos muito bem-vindos.
Sempre importante lembrar, Andréia, que o Fala Conquista, que hoje chega à sua 322ª edição, para ser mais simples, edição de número 322, nesse dia 28 de julho, e chega graças ao trabalho da equipe da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A gente confere agora juntos os destaques do nosso Fala Conquista de hoje.
Fala Conquista.
Vigilância sanitária alerta para golpes contra comerciantes e profissionais de saúde aqui em Vitória da Conquista.
Fogos em chá, revelação, provocam incêndio e acendem alerta para os riscos nessa época de estiagem.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Olha só, essa terça-feira tem tempo firme em praticamente toda a região, Andréia. Durante a tarde, o sol aparece entre muitas nuvens e não há previsão de chuva aqui para a Vitória da Conquista nem para as demais cidades. Durante a noite, a nebulosidade diminui em alguns municípios, mas o tempo permanece estável com temperaturas mais amenas.
E a gente começa por Vitória da Conquista. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante a tarde e poucas nuvens à noite, sem expectativa de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 24 graus.
Em Itapetinga, a tarde promete sol entre muitas nuvens e tempo firme. À noite, o céu permanece parcialmente nublado e os termômetros por lá variam entre 18 e 29 graus.
Seguimos para Guanambi, onde o tempo também será estável. À tarde, terá predomínio de sol entre nuvens e à noite o céu continua com poucas nuvens. A mínima prevista de 17 graus e a máxima de 30 graus.
Em Caetité, o cenário é de tempo seco durante toda a tarde. À noite, a nebulosidade diminui e o tempo permanece firme. As temperaturas por lá ficam entre 15 e 25 graus.
Fechando o nosso giro pela região em Itarantim, a previsão indica uma tarde de sol entre nuvens e tempo estável. À noite, o céu permanece parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 18 e a máxima 28 graus.
As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala com Você na Rádio Câmara 90.3.
Olha só, ontem não se falava em outra coisa senão no incêndio causado por um chá revelação que deveria ter sido marcado por um momento de celebração e acabou provocando um incêndio de grandes proporções aqui em nossa cidade. O caso aconteceu no domingo, ali no Rancho da Pamonha, às margens da BA-263. Eu passei, inclusive, na hora, retornando de viagem, realmente estava um fumaceiro. E esse é só um dos riscos que envolveu esse incêndio ocorrido naquela região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os fogos de artifício utilizados durante a revelação do sexo do bebê deram início a chamas que atingiram uma área de vegetação. Funcionários do estabelecimento tentaram controlar o fogo com extintores e mangueiras, mas foi necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para conter esse incêndio. Além da vegetação, o fogo causou danos à rede de abastecimento de água e à instalação elétrica lá ali da região do rancho. O episódio reacendeu, inclusive, o debate sobre os riscos do uso de fogos de artifício, principalmente durante o período de estiagem, quando a vegetação fica mais seca, né, e suscetível a incêndios. Para falar com a gente sobre esse caso, esclarecer e trazer orientações, né, sobre como evitar situações semelhantes voltem a acontecer, a gente conversa agora com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Cincinato Moraes. Tenente, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Conquista.
Ô, querido, boa tarde, obrigado pela acolhida, né? Para nós é muito importante estar esclarecendo sobre essas situações e aqui fazer um pequeno ajuste na fala, né? Nossa equipe, uma equipe de bombeiros militares, esteve peritos, bombeiros militares peritos, ou seja, que trabalham com a investigação dos incêndios, esteve no local ontem para exatamente estabelecer o que causou, o que principiou aquele evento. Uhum. Né? Portanto, a gente ainda não tem um laudo já pronto. Preferíamos dizer que os foguetes, né, os rojões que foram queimados no local podem ter gerado, né? Então, de forma diligente apenas, corrigindo essa essa fala. Mas, de fato, os fogos de artifício é um grande problema que a maioria das pessoas que queimam não tem ideia. Não somente nos eventos específicos, como, por exemplo, as festas juninas, mas hoje tem sido muito comum a queima de fogos em shows, né? Shows artísticos. Isso acaba fazendo parte do próprio cenário e, às vezes, a escolha dos fogos de artifícios são equivocadas, porque nós temos, já sabemos que temos fogos de artifícios para queima indoor e queima outdoor. Ou seja, existem fogos próprios para serem queimados e não causar danos, seja às pessoas, seja também aos materiais envolvidos ali. Mas existe, quando utilizados de forma equivocada, por exemplo, em shows a gente tem observado isso, o pessoal inadvertidamente aplica determinada categoria de fogos de artifício, que ao queimar joga estilhaços quentes nas pessoas, né? Isso causa pânico e pode gerar realmente situações assim, muito inconvenientes durante determinados eventos.
Só para a gente reforçar aqui o esclarecimento que está sendo trazido aqui em relação aos fogos. Quais seriam as outras possibilidades que os peritos trabalham que poderiam ter causado o incêndio?
Para o caso específico lá, tudo leva a crer, tudo tem levado a crer que sim, tenha sido os fogos de artifício. Mas veja, a gente tem uma região extensa de vegetação, você tem ações humanas em volta, ou seja, ações próprias, né, de quem mora ali, reside, trabalha, circula, trafega. Então, a gente pode dizer que há uma infinitude de possibilidades que poderiam gerar queima. Seja a ação de algum motor, de algum equipamento, de uma bituca de cigarro, menos provável isso, mas sim, não se deixa de descartar. Então, o que se quer com uma perícia, por exemplo, é anular qualquer outra possibilidade e eleger exatamente aquela que foi, de fato, a causadora de todo o problema. Por isso, a gente prefere, ainda antes que esse laudo saia, não é? Ser um pouco mais cautelosos, né? ao apontar, porque ao fim de uma apuração, imagine se a gente observa que a causa poderia ter sido outra. Isso é preciso ser dito, né? Mas, claro, tudo leva a crer. Há câmeras, inclusive a apuração, ela resgata imagens, né? Todo o movimento no entorno, a questão de testemunhas, ou como os incêndios eles começam, onde eles começam, tudo isso nos leva assim, a achar exatamente o meio causador.
Tenente, seja bem-vindo mais uma vez. Nessa questão que o senhor falou de como os incêndios começam, né? Estamos numa época do ano, uma época seca, né? Apesar do frio, né? Tem essa questão da umidade do ar. Como isso possibilita, né, a incidência de incêndios nessa época do ano?
Sim, Sara, a época do o momento em que nós vivemos, a estação, é intimamente relacionado aos incêndios florestais. Até porque a umidade ela serve como uma barreira para os incêndios. Para esses períodos secos, né? Inclusive a gente sabe, nós estamos entrando agora para no mês de agosto, e como que é comum os ventos mais fortes, embora frio ainda na nossa região, mas ventos fortes e vegetação já seca. Então, toda essa condição, vamos dizer assim, climática, ambiental, favorece aos incêndios florestais. E nós temos na Bahia, realmente, um estado grande. Nós temos, hoje já se iniciou uma grande operação, não é, de combate aos incêndios florestais. É bom dizer que nós temos nesse momento agora uma equipe monitorando via satélite, né, todo o estado da Bahia, identificando foco a foco onde nós temos uma maior incidência de focos, para que exatamente o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia possa disponibilizar suas equipes, pessoal, equipamentos, viaturas, para os locais onde estiverem com maior emergência.
Tenente, no ocorrido de domingo, muitos funcionários e pessoas que estavam ali no local do incêndio buscaram apagar, debelar o princípio de incêndio, que depois cresceu e, inclusive, se não me engano, queimou uma área superior a um hectare. Né? É um campo de futebol, maior do que um campo de futebol foi a área atingida. Existe um limiar de segurança para a atuação de pessoas que não têm o treinamento específico para debelar incêndio? Ou, uma vez que começou o incêndio, o ideal é que as pessoas simplesmente se afastem e acione o Corpo de Bombeiros? Qual é o limiar de segurança em que é possível pessoas não treinadas atuar em casos como esse?
Por senso comum, a gente entende que a gente pode utilizar água, usar mangueira até de jardim para apagar um princípio de incêndio. Realmente não há uma grande regra muito complexa para esse tipo de incêndio. Mas convenhamos, áreas industriais, comerciais, certo? Ou até mesmo condominiais, precisam ter pessoas treinadas para dar combate aos princípios de incêndio. Portanto, os princípios de incêndio são aqueles onde a condição é favorável para que pessoas leigas, porém treinadas, possam dar o primeiro combate. Porque, veja, onde é que está, por exemplo, a Serra do Marçal? O início da serra, a 24 quilômetros daqui. E a gente vai sair com um caminhão, pelo menos um caminhão, transportando 12 mil litros, não é, de água, fora o peso de todo o veículo. Até chegar nesse ponto, é evidente que a gente vai ter um tempo de resposta dificultado pelas questões geográficas, né? E quem sabe também de trânsito e tudo mais. Então, você ter uma equipe no local para dar combate ao princípio é fundamental nesses locais, certo? Agora, quando você tem um incêndio estabelecido, ou seja, um grande incêndio, já não é mais um princípio, é importante que as pessoas se afastem e até mesmo abandonem o local, né? De repente, você vê os estabelecimentos, as edificações sendo ameaçadas e as pessoas não querem largar o osso, né? Meu Deus, meu patrimônio, é normal que isso ocorra. Nesse momento, priorizar a vida é fundamental, é muito mais importante.
O estabelecimento comercial ali da região, ele tem a equipe de brigadista de incêndio? Existe essa obrigatoriedade? Como é que estão as informações nesse sentido?
Porque a gente sabe que, do momento da ocorrência, populares atuaram nesse sentido, né? A gente vê por imagens que foram vinculadas aí na grande mídia, inclusive, de pessoas que não eram bombeiros militares. Se o local ainda não possui, precisa possuir. É uma via de regra. Todo estabelecimento comercial que requer, por exemplo, um AVCB, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, passou por uma análise de projeto e depois foi uma equipe do bombeiro vistoriar esse local, vai ser exigido um número mínimo de brigadistas que podem ser funcionários do próprio local treinados para dar o primeiro combate. Então, todo e qualquer estabelecimento, a depender de um determinado requisito da lei, ou seja, pequenos estabelecimentos não se obrigam a isso, mas estabelecimentos a partir de 200 metros quadrados de área construída, por exemplo, já passam a ter essa exigência de ter um número mínimo de brigadistas, ou seja, pessoas, funcionários, pessoas que ocupam aquele espaço treinados para dar o primeiro combate.
Existe a informação de se lá tinha brigadistas?
Esse levantamento é feito junto com todo o apurado da situação. Por isso eu prefiro esperar uma resposta de nossa equipe.
Tenente, o senhor já falou, já explicou para a gente, já entendemos que a perícia está trabalhando, ainda está tendo, né, toda essa questão da apuração. Mas, falando em fogos de artifícios, né, quais são os cuidados que a gente precisa ter antes de decidir utilizar esse tipo de artefato numa festa ou num lugar, né, fechado? Vem aí no final do ano, né, o Réveillon, onde se usa bastante fogo de artifício. Quais são os cuidados, tenente?
Muito bem, o primeiro cuidado, poderíamos, não necessariamente nessa ordem, mas estabelecer o local. Qual vai ser o local em que esses artefatos serão queimados? Segundo cuidado, quem é a pessoa e as condições de saúde, físico, mental, psicológica, não é? Por exemplo, a pessoa não pode estar sob efeito de álcool ou qualquer outra substância no momento em que se queima os fogos. Então, a pessoa precisa estar plena, lúcida para essa ação. Uma outra regra é seguir as orientações estabelecidas pelo fabricante. Todo artefato, todos os fogos de artifício tem uma bula na caixa que explica sobre o modo de uso e os riscos para queima daqueles fogos de artifício. Portanto, a gente, com relação ao local, buscar locais livres de elementos que ampliem o risco, como edificação, vegetação, circulação de veículo. Eu gosto de dizer que a via pública é para o trânsito de veículos e de pessoas. Mas é comum, eu que gosto tanto das festas juninas, por exemplo, mas é muito comum as pessoas simplesmente ocupam o espaço da rua, fecha, sequer muitas vezes pedem uma liberação, e a gente tem, por cultura, isso como algo aceitável, sem saber que muitas vezes aquelas pessoas ali, utilizando aquele espaço, estão tirando direito de outras. Então, as vias públicas pertencem ao fim que elas são destinadas, que é para a circulação de pessoas, de veículos, sejam veículos motorizados ou não. E quando eu acendo uma fogueira, quando eu vou queimar os fogos de artifícios, fechando uma rua, eu não estou primeiro num ambiente mais adequado para isso. Também tirei o direito de outras. Mas na medida que eu faço próxima instalação, instalações elétricas, residências, ou próxima à circulação de veículos, é claro que eu torno aquela brincadeira algo que se aproxima do que é trágico. Né? Então, essa experiência agora, por exemplo, que ganhou tanta notoriedade, né? Ela precisa se repercutir na nossa comunidade, a fim de que a gente, para os próximos eventos e festividades, a gente possa planejar melhor a queima de fogos. Vamos lembrar também que os fogos, eles estão divididos em classes, né? Portanto, as classes B, C e D de fogos de artifício, somente pessoas adultas poderão queimar. Existe uma classe A, com menor risco, onde se prevê a possibilidade de crianças também poder. Mas em nenhum caso se aceita que a queima dos fogos feito sem a observação e o controle de uma pessoa adulta consciente e saudável para realizar esse acompanhamento.
Tenente, uma das coisas que muita gente deixa passar desapercebido é que quando tem um regramento do Corpo de Bombeiros, uma fiscalização específica, geralmente é porque já houve alguma ocorrência e que foi percebido que havia alguns comportamentos de risco. E isso faz com que, por exemplo, em casos de acidentes mais graves, por exemplo, o caso da Boate Kiss transformou a própria forma, avançou a forma como o Corpo de Bombeiros vistoria espaços, a própria fiscalização de uso de fogos de artifício em ambiente fechado, em ambiente aberto, foi uma das coisas até que o próprio tenente citou aqui nessa nossa entrevista. Mas que tipo de lições nós, cidadãos, que fazemos nossas festividades e aí muitas vezes fazemos uso de fogos de artifício, que tipo de lição essa ocorrência do dia domingo traz para nós em termos de comportamento e também até para a própria rotina de fiscalização do Corpo de Bombeiros?
Eu diria que a lição maior é que numa festa, numa celebração, a alegria, ela deve prevalecer. E a gente não pode, no meio do momento festivo e da confraternização, comprometer isso. Seja com excesso de álcool, né, uso abusivo de álcool, seja com a introdução de fogos de artifício na festa. Então, tudo que a gente faz para celebrar a alegria deve ser no sentido de confirmar a alegria do evento, né, que esse é o objetivo das confraternizações. Então, uma ação mal planejada pode culminar exatamente que o objetivo da festa se perca numa tragédia, se perca exatamente numa situação inconveniente, né, indesejada. Por isso, acho que o grande aprendizado é exatamente isso aí.
Até porque, assim, eu sequer conheço a pessoa que teria soltado o rojão e tudo mais, mas uma coisa que eu tenho quase que absoluta certeza é que ela não tinha intenção de provocar o que ocorreu ali, tenha sido a pessoa culpada ou não. E é importante a gente, esse planejamento, essa atenção, porque realmente quando a gente faz uma celebração, principalmente quando a gente está falando de um chá revelação, o que a gente quer é festejar, celebrar aquele momento e voltar em segurança, tudo em paz, sem nenhuma ocorrência daquele tipo.
Com certeza.
Com certeza. Tenente, para a gente encerrar, qual é a orientação que o senhor deixa para que os nossos ouvintes, em momentos, né, desses acidentes, né, vamos dizer assim, desses incidentes, em relação ao acionamento do Corpo de Bombeiros?
Olha, antes disso, relembrar o que já foi perguntado. Todo estabelecimento precisa ter suas equipes treinadas, né, preparadas para dar o combate aos princípios de incêndio. Na medida que os incêndios ganham proporção, já não é mais seguro, não é, para as pessoas. Então, recorram a 193 de forma urgente, na verdade, ao princípio, enquanto se dá combate com as pessoas treinadas do local, é importante que já se aguarde a presença do Corpo de Bombeiros, né, para que aquilo não se torne ainda maior e o bombeiro possa fazer o devido controle. E como foi o caso, né, conseguimos em pouco tempo resolver a questão, mas somente com uma ação um pouco mais, com uma amplitude maior, né, com um grau de profissionalismo maior, de fato conseguimos fazer o controle, a contenção daquele incêndio. Então o 193 ele atende às 24 horas do dia, está pronto para a chamada de qualquer natureza que nos compete.
Tenente, para encerrar, eu gostaria aqui de parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros. Quando tem uma ocorrência dessa, que é porque a gente percebe que conclui sem feridos, que os riscos infelizmente aconteceram, mas também o incêndio foi completamente controlado, a gente sabe da importância da atuação do Corpo de Bombeiros. Inclusive, pesquisas apontam isso. O Corpo de Bombeiros é uma das instituições que contam com a maior índice de credibilidade junto à população. E deixar registrado aqui os nossos parabéns e o agradecimento, acho que a sociedade